Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Fala galerinha, o elenco tá de férias, o GE Flamengo não está de férias, mas segue aqui nessa semana especial, trazendo conteúdos especiais para vocês. Eu sou o Caio Mota, eu vim aqui fazer essa introdução para falar para vocês com muito orgulho que vem aí agora pela frente no podcast GE Flamengo 291, um super bate-papo que eu tive com o Davi Luiz. Confiram aí essa entrevista exclusivaça com o Davi Luiz, uma hora de um bate-papo muito franco e verdadeiro, como é Davi Luiz. Confiram aí, tamo junto. Primeira coisa assim, quanto que tu tá feliz com tudo que você tá vivendo aqui, cara? Imagino coisas que você... Você mesmo já disse que não tinha pensado, não tinha planejado. Sim.
Foi zero planejado. Acho que tudo começou devido à pandemia, né? Eu acho que a pandemia mexeu com todos nós, né? No mundo inteiro. E eu... Davi me fez repensar muito sobre a vida, sobre... a família, de tudo que eu já tinha deixado de talvez viver com eles, de estar longe desde os 13 anos de idade e ter ido embora para a Europa. Mesmo minha família foi sempre muito presente na minha vida, se não fosse a presença física, assim, era falando todos os dias. Mas me fez repensar. E aí quando eu venho para o Brasil, que era para apresentar minha primeira filha, Mali, para minha família... Eu comecei a viver aqueles assim que eu saio do Aço, né? Comecei a viver aqueles dias de férias e propriamente momentos de não saber para onde eu ia, de uma forma mais tranquila junto com eles. Comecei a ter o dia a dia com eles, que ainda tava, a gente tava ainda em processo de pandemia, mas aí eu tinha minha família toda em uma casa para estar todo mundo junto. E aí eu fui começando a refletir da vida também, da minha vida profissional, se continuaria não jogando futebol, ou o que faria, onde faria. Eu tive inúmeras propostas da Europa para voltar, não voltei. O São Paulo viajou até para Angra para me ver. Ele queria me levar para o Marseille e eu falei que não ia, inúmeras coisas. E de repente, como todo mundo viu, você conhece mais do que ninguém, começou um movimento muito forte da nação e eu comecei a sentir aquele carinho. E aí você começa a falar, você começa a discutir com a sua família, no sentido, pô, será mesmo? Será? Porque eu nunca tive pretensão de voltar a jogar no futebol brasileiro, tanto que eu nem tinha jogado, né? Joguei terceira divisão, quando subi para segunda eu fui embora. Então eu não tinha nem provado do sabor, não sabia como é que era, não sabia nada. E tá bom, e aí começo a sentir a nação, e todo dia se falava, tanto que se falava, ele já tava, passou até um tempo, já estavam se irritando, porque, e aí Davi, você não falava, porque não tinha nada do Flamengo, não tinha nada ainda, então não tinha nem começado com o Flamengo, então dá a resposta, mas dá a resposta de quê? Então foi um processo tão longo que as pessoas já estavam fazendo aquela... campanha toda pra eu ir, depois já estavam, pô, e aí, não vai dar resposta, não vai falar, mas eu vou responder o quê, se não tinha nada. E depois, quando surgiu a proposta, quando eu conversei a primeira vez com o pessoal, foi quando realmente eu parei pra analisar e ver tudo e falei...
Tu tava comovido já também.
Sem dúvida nenhuma. Você me conhece, sabe como eu sou, eu gosto de viver coisas puras na minha vida, coisas que realmente tocam o meu coração e que alegram o meu coração. Que esse sentimento é sempre muito mais prazeroso, é muito mais real, seja ganhando ou perdendo, é algo real que você está vivendo. E foi dessa forma, e aí foi fácil decidir, quando vi que estava todo mundo feliz, todo mundo perto, estava vivendo esse oxigênio familiar perto novamente, e tendo um dos maiores clubes da América e tal, também do mundo, te dando a oportunidade de dar continuidade a um projeto totalmente vencedor, que vem sendo construído ao longo dos anos. Não pensei de uma vez. Você sabe que eu sou muito competitivo, gosto de ganhar e gosto de grandes desafios. Esse era um grande desafio no sentido de... Vai lá, Davi, arrisca agora tudo que você já fez no futebol mundial, no sentido de volta lá e provar algo que um time já tinha provado há uns anos recentes. Então, é desafiador, é o que me motiva e foi o que foi assim que eu decidi.
E quando você para para esse momento aí que você começou a ser tocado pelo movimento popular, de pensar de vir para o Brasil, e quando você chega hoje, você olha esse um ano e meio, o quanto que foi mais gostoso do que foi... Porque, assim, você tinha já uma carreira que te permitia, como você bem falou, cara, se eu parar aqui, tudo que eu fiz, pouquíssimos fizeram, né, cara? Já tá, meus sonhos foram realizados e cumpridos já. E aí vem esse um ano e meio, a gente pode falar de bônus, sim, que te apresenta sensações, emoções, experiências totalmente diferentes da que você viveu no exterior, né, cara?
Sem dúvida, eu acho que eu lembro quando eu faço minha apresentação, eu falo que talvez poderia ser uma das páginas mais bonitas a serem escritas da minha carreira. E vejo que não estava errado. Não estava errado no sentido de tudo que eu pude viver este ano, das pessoas, dos relacionamentos de amizade, de crescimento junto dentro do clube, poder ter hoje uma visão muito mais sensível e madura para poder ajudar e potencializar pessoas da minha profissão. Então, fui me realizando em inúmeras áreas, não só dentro do campo, mas também fora dele, que me fez com que eu possa te dizer que é, sem dúvida, uma das páginas mais bonitas da minha carreira, sim. Esse um ano e meio aí, eu lembro que eu cheguei e já tive a oportunidade de estrear numa semifinal de Libertadores. Eu até estava em casa aqui um dia com meu pai, com os amigos, e falei, pô, será que vai ser a primeira vez na minha vida que vai vir um título fácil, assim, fácil no sentido, pô, você já tá ali, só tava faltando, e não veio. Tanto que não veio, eu falei, Davi, com você nada é fácil. Então, mas foi ainda melhor, né, toda essa reconstrução, no sentido de esperar esse grito de é campeão com o Flamengo também, eu que tive a oportunidade de ser campeão em todos os times que passei. E é um sentimento de muita, muita mesmo gratidão por inúmeras pessoas, a gratidão a Deus por estar podendo viver isso tudo perto das pessoas que me amam, gratidão de estar podendo jogar num time totalmente movido por essa paixão das pessoas, um time que realmente mexe com o dia a dia das pessoas, mexe com a vida deles, é algo que muitas pessoas colocam até à frente de coisas que nós não colocaríamos, e como família e isso tudo. Então a gente deve ter essa noção para saber o que, quem a gente representa, o que a gente representa, o que devemos fazer. Então eu tô sem dúvida nenhuma grato a Deus por estar tendo esta oportunidade de estar vivendo isso. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, foi uma das escolhas certas, mais uma das que fiz na minha carreira, porque o que me move é isso. O que me move é isso. Eu poderia hoje estar num clube de um paraíso financeiro e sem competitividade, só vivendo a vida, e isso não seria o Davi, isso não seria eu. Então eu tô muito feliz, sim, de tá vivendo tudo que eu vivi aqui.
Tu sempre foi um cara muito visceral, assim, muito espontâneo, né? Porra, posso falar que eu vivi isso contigo há 10 anos em Londres, a gente chegava no Stamford Bridge, era a peruca do Davi pra tudo quanto é lugar e tudo mais. Só que me impressionou bastante aqui o quanto que você logo entendeu esse senso de responsabilidade que você tinha como jogador do Flamengo, assim, cara. Eu cubro também há 15 anos o Flamengo, já viajei o Brasil inteiro com o Flamengo, e eu nunca vi nenhum jogador ter tanta paciência, dar tanta atenção em lugares de Teresina a Porto Alegre, a Floripa, a Cuiabá, de parar, de ficar ali, às vezes está todo mundo já quase que subindo para jantar e você ainda está lá atendendo um por um. Como que foi cair essa ficha de entender, cara, é um segundo para mim que vai marcar a vida inteira de uma outra pessoa, entender o que era o Flamengo nesse sentido? Como é que foi isso de você?
Ah, isso eu acho que já vem enraizado principalmente dos meus princípios, da minha educação. Acho que meus pais que me fizeram entender que a cada escolha que você fizer na sua vida, você deve entender tudo que pode vir, que possa vir. E ao longo dos anos aprendi que... E a pandemia provou isso. Que um estádio sem torcedor não é um estádio de futebol. Acho um jogo sem os torcedores não é um jogo de futebol. E eu não falo de milhões, de milhares de estar dentro do estádio lotado. Eu falo de... Quando você joga num final de semana onde tem dois clubes do bairro que se encontram já ao longo dos anos, você sabe a paixão que tá ali, meia dúzia de pessoas ali, 20 do outro lado e a torcida, e aquilo é real, é paixão. E quando você tem a oportunidade de representar um dos maiores clubes do mundo, onde pessoas, como você mencionou em alguns lugares, e vamos deixar o Piauí aqui como um dos... que mais choram, impactantes. Vibram por nós e não tem muita oportunidade de nos ver. Assim, você deve ter essa noção do que você representa, independente do seu cansaço, independente do que quanto a gente viajou, independente de qualquer coisa. Isso também faz parte da nossa profissão, de ter esse conhecimento e de se colocar no lugar das pessoas que nos fazem, entre aspas, grandes astros do futebol. Só somos grandes porque o Flamengo é grande. E você representando o Flamengo é você se tornar grande. Mas para o Flamengo ser grande é porque ele tem muitos torcedores. Então todo mundo depende disso. Então as pessoas não conseguirem fazer essa conta, elas não vão chegar ao resultado correto de análise daquilo que você está vivendo. E eu analiso dessa forma. Então a paciência, ela pode um dia não existir, mas a consciência do que se representa você deve ter. Então eu sempre tento ser o melhor possível. Posso ser que um dia eu faça algum erro ou outro, que é o normal. Mas é prazeroso para mim porque eu me coloco na vida ou no lugar das pessoas. Imagina o pai que tá ali, que deixou trabalhar, levou o filho. Imagina... A pessoa acabou de brigar com o patrão, que não é torcedor do Flamengo, mas que não vai compreender a paixão que ele tem, porque vem de uma família que é apaixonada pelo Flamengo e é só oportunidade que... Imagina, de um estagiário que está no lugar e... Não, tá bom, vou procurar o trabalho, mas eu vou lá. Então, eu fico imaginando, tem essas loucuras na minha cabeça, mas eu fico... Pô, é muito verdade. Do pai que está ali com a filha de recém-nascido, que nem sabe, mas... quer colocar a fotinha ali pro filho para contar a história daqui 15 anos. Então tem muito disso. Olha aqui, filho, tá vendo? Você tirou a foto com essa tal pessoa, era isso, isso, representando o meu time. Fui nesse dia, foi assim, assim, assim. São coisas que marcam a vida das pessoas. E que foram inúmeras vezes também que marcaram a minha vida. Eu nunca contei a história. Eu jogava no São Paulo, nas categorias de base. E eu ficava sempre ali no Morumbi, tem aquela proteção sempre muito dos policiais, aquele espaço todo ali naquela área. E ficam os ônibus dos dois times, né? Então eu ficava ali como jogador dessa zona de base, tentando achar um espacinho ali pra ver os jogadores. E um dia eu tava lá, tipo, quero ver um jogo São Paulo e Flamengo. E depois eu vou te contar que foi um dos jogos que eu senti muita nostalgia. São Paulo e Flamengo, eu tô lá, não sei o quê. O Beto que jogava no Flamengo. Uhum. Eu era pequeno, eu devia ter o quê? 11 anos, por aí. Me pega e me bota dentro do ônibus do Flamengo.
Caraca.
Me bota lá e eu vejo o jogador. Ah, tira foto com o moleque aí. Eu não tinha máquina, só queria ver. Uhum. Então toca aqui, moleque, toca aqui. Pegaram um meião. O Beto pega um meião e me dá um meião cortado, como eu uso também, cortado. E me dá um meião do Flamengo e eu guardo aquilo... E aquele momento, eu guardo esse momento até hoje, sabe? Eu lembro que eu, quando eu fui jogar com o Flamengo, lá me deu uma nostalgia tão grande que eu falei assim, pô, agora eu tô do outro lado. Olha que loucura, agora eu tô entrando pra onde eu olhava assim, aí eles passavam na porta e eu já não via mais. E o que será que é ali atrás?
Quem que tá ali agora
que
fazendo
ali?
Aquilo que eu
que
fiz?
O que eles estão fazendo? E aí eu cheguei lá e comecei a viver, pô, lembro eu subindo na escala para entrar no jogo, e eu falei assim, agora eu sou aqueles caras que eu ficava assistindo, sabe?
Nossa.
Então foi muito nostálgico, eu fiquei muito, porque eu Eu joguei no São Paulo e a gente treinava naquela pista, não podia pisar no Morumbi, não jogava no Morumbi. A gente treinava nas arquibancadas, fazia tiro de mil na último anel do Morumbi, como categoria de base. De repente eu tava ali dentro do campo e falei, caraca, como é? Então eu gosto de lembrar isso. Às vezes os meninos batem aqui em casa e às vezes estão com as crianças, minhas filhas estão quase dormindo, estão gritando. E eu saio lá, falo, peraí, ó, você não pode acordar minhas filhas, mas vamos aqui, tira, fala, porque eu sei que é especial para eles. E mesmo com esse mundo de tecnologia, que hoje as pessoas só querem ter mais like ou foto, ou foto para ter, ainda existe a parte que não tem preço, a parte de valor que se toca dentro do coração das pessoas. Então, cabe a nós jogadores, não só do Flamengo, eu acho que todo mundo compreender isso, que é um dia você sonhou também, as pessoas também têm o direito de sonhar.
Falar um pouco também assim da contrapartida, né? Claro que você estar ali marca a vida da pessoa, mas o carinho que ele te entrega também...
Isso pra mim é o meu oxigênio, né? Isso é o meu oxigênio. Representar milhões de pessoas e poder alegrá-las de alguma forma é o que me faz continuar amando o futebol e jogando futebol. Isso é sem dúvida nenhuma.
Eu ia te perguntar assim, quando você falou, cara, eu nem pensava em voltar pro Brasil e tudo mais, eu ia te perguntar se... Eu tive essa conversa com o Hulk no começo do ano, ele teve a mesma postura, assim, cara, não queria voltar, muita gente na família falava não volto, e você também fala isso. Eu ia te perguntar se pegaram pesado com vocês. Eu não vou perguntar, vou afirmar. Pegaram muito pesado com vocês por um período. De repente, isso também influenciou em alguma maneira ou não, assim?
Não, eu acho que... Foram mais as histórias de inúmeras pessoas que voltavam e falavam não volte, do que propriamente algo individual que... Quanto pegar pesado ou não, vai ser sempre... Vão ter sempre duas visões, a mim e de alguém. Eu, enquanto estiver no âmbito de profissional e de crítica, no sentido de dar a sua opinião sendo educado, para mim não tem problema. Eu não tenho problema em sentar na mesa com ninguém, conversar, você me conhece bem, sabe, e vou falar. Quando forem coisas direcionadas ou de forma maldosa ou no sentido de estudado, pode usar essa palavra, aí já perde o valor que deveria ter e já entra num outro caminho que não é o correto. Então, para mim foi muito das pessoas, falavam muito, e botavam, não volta, e é isso, é aquilo, aquilo outro, o Brasil não tá organizado, o Brasil não dá, ou isso, ou aquilo... Na vida tem prós e contras. No Brasil não tem competitividade. Vem jogar aqui, é muito difícil. É difícil, você joga... Pro ano que vem, acho que tem 80 e poucos jogos. Pelo menos lá fora tem 55, 60. E você joga... Você for jogar um jogo no Rio Grande do Sul contra o Grêmio Inter, depois você vai jogar no Nordeste. Você faz inúmeras viagens e é totalmente diferente. Então, no Brasil, competitividade existe, as dificuldades existem. Mas o que move o futebol é a paixão, e aqui existe paixão. Então, onde existe paixão, é bom jogar.
Falar um pouco dessa temporada em si, entrar um pouco mais no campo e no que está no entorno, assim, né? Marcou muito o teu diagnóstico no final do ano passado, né? Galera, a gente... Perdeu a final, não foi à toa, a gente precisa mudar alguns pontos. Você falou isso publicamente.
Sim.
Também falou internamente, a gente sabe. Fala um pouco de que tipo de lição que tudo que aconteceu ali naquela retinha final, onde foram três títulos que bateram na trave, e também esse seu diagnóstico, e que foi importante para que...
Não, eu sou um cara muito puro, direto e sincero, e... Procurei ter o máximo de sensibilidade possível para entender o que era o Flamengo. Quando eu cheguei, eu fiquei totalmente em modo análise, mais do que propriamente colocar para fora aquilo que eu pensava. por respeitar tudo e ter muita humildade no sentido de que, ó, eu, de repente eu não sei como é ganhar no Brasil. Então, pera, lá fora é tudo assim, 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 bem, bem direcionado, bem regra mesmo, bem quadrado, que no Brasil não é. Então eu tive aquele período onde eu não falei nada e dei os meus discursos da minha análise, da forma que eu achei que deveria fazer, com respeito, mas com força, no sentido de que eu acho isso, posso estar errado, mas penso que a gente pode melhorar em inúmeros aspectos. E foi o que eu fiz, foi o que eu fiz. Em nenhum momento as pessoas entenderam, porque me conheceram ao longo do tempo, outros já me conheciam, e viram que em nenhum momento eu estava querendo apontar algo somente por apontar. Estava simplesmente tentando encontrar um caminho, como todo mundo tenta. A gente tem inúmeros líderes dentro do Flamengo e todos têm a total autonomia e espaço para falar o que pensa, o que acha do momento, o que a gente pode melhorar ou não, o que a gente deve mudar ou não. Então foi o que eu achei. E foi bom, acho que depois de um ano a gente vê que foi bom a harmonia que a gente tem, que o time conseguiu conquistar mesmo começando um ano conturbado, de uma forma difícil, perdendo dois títulos no começo do ano, a Supercopa, o Carioca, distanciando muito do brasileiro. Eu lembro uma entrevista que eu dou depois do jogo, acho, do Botafogo, para vocês, que eu falo que não importa como começa e sim como termina, mas com muita convicção, não em tom de me proteger ou nem daquilo que eu acho mesmo, que é o futebol. Acho que ser grande você deve ser em todos os momentos no esporte. E o ser grande não é no sentido de se achar. O ser grande é compreender os momentos, a hora, o que está passando, o que o time deve melhorar, o que o time deve continuar fazendo, qual é o resultado mais importante. Eu acho que foi o que a gente conseguiu ter. A palavra resiliência a gente usa hoje em dia muito como moda, mas a compreensão...
Tem gente que
hoje
não sabe nem o que significa.
Mas a compreensão de ser resiliente, eu acho, é mais essa compreensão de cada momento da vida. Sendo pai, a gente compreende isso cada vez mais e de uma forma mais gostosa e mais nítida. E dentro do esporte, ao passar dos anos, é mais fácil também você conseguir enxergar isso. Porque você... Muitas vezes você vive só aquilo, mas os jogos que vão determinar muito no ano talvez não são esses. Então, tanto que mesmo a gente começando o ano mal, a gente poderia ainda ter ido mais longe no brasileiro. Talvez, como a gente teve que depositar muita energia e focar na Copa do Brasil e Libertadores, por isso a gente distanciou um pouco mais, e isso deve ser algo a se melhorar e crescer.
Você, com todo o seu poder de observação, qual o diagnóstico que você faz? Eu vou dividir porque foi bem claro, assim, os dois semestres, né? Qual o diagnóstico que você faz do primeiro semestre, assim? Foi uma tentativa de ruptura muito brusca, que de repente não ficou claro para ninguém, nem pro próprio Paulo? Ou foi uma questão mesmo de que não deu liga?
Acho que foi...
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
De coração, um erro coletivo. Um erro coletivo, quando eu falo, de todos. O erro coletivo, ele é mais difícil de tentar corrigir. E quando eu falo de erro coletivo, as pessoas esperam que a gente aponte nomes. E, mas para mim, porque eu acho que quando são erros coletivos, são, é uma tentativa de todo mundo fazer de uma forma que pensa e não conseguir botar em prática. Eu acho que o Paulo, ele tentou de inúmeras formas, junto com a comissão dele, acertar, assim como nós jogadores, assim como a diretoria, o presidente, todo mundo. Não, não vejo que alguém ali tentou errar, tentou prejudicar o Flamengo. Tanto que o Paulo, junto com a comissão, vai embora triste, tanto que o número de jogadores também ficaram triste, tanto que você via no semblante da diretoria também, tá todo mundo triste, porque você tenta fazer algo que você pensa que vai ser o melhor e de repente não consegue. Então, para mim, não, é muito, acho que seria muito petulante da minha parte tentar encontrar um ou dois, duas causas e levantar uma bandeira totalmente errada, no sentido de que, pô, não sou eu o sabedor de todas as coisas, ou que o analista de todos os momentos ou situações. Simplesmente foi um erro coletivo em que a gente soube gerir e aprender rápido para que continuasse a máquina. Assim como eu falo que a Libertadores é feita, é terminada com uma das melhores campanhas também pelo trabalho do Paulo. Então a gente não pode, assim como eu falo que um dos anos mais vencedores do Flamengo esse ano é muito devido, acho que nos últimos anos, ao tudo que vem fazendo, o que vem fazendo o presidente, a diretoria, o trabalho que eles vêm fazendo, as bombas que vêm aguentando e segurando e ao mesmo tempo conseguindo transformar isso de uma maestria importante para que o Flamengo continue ganhando, porque é isso que todo mundo quer. E assim como os jogadores que tiveram ter inteligência para mudar ou se adaptar a alguns sentidos e tranquilidade para manter aquilo que era bom. Então, quando eu dei aquela entrevista, era pensando muito nisso, pensando que, poxa, calma, ainda não acabou. Eu, quando perdia 3 ou 4 jogos no Campeonato Português, sabia que seria mais difícil. Mas quando você sabe que um campeão, você pode ser campeão até com 8 derrotas, 9 derrotas, o brasileirão é dessa forma. Então sabia que teria tempo, como a gente teve, e a gente conseguiu dar a volta por cima devido a um trabalho que já vem fazendo há muitos anos. Você não consegue dar a volta por cima do nada, devido a tudo isso que eu mencionei.
E aí o impacto, falando do segundo semestre, o impacto do Dorival, né? Qual seria o principal... difícil apontar.
Qualidade?
Mas o mérito que ele chegou...
Eu acho que ele teve muita sensibilidade, humildade para reconhecer o que a gente estava vivendo, sensibilidade para nos... Obrigado, Chico. Sensibilidade para nos reger de uma forma tranquila e simples, para que ao mesmo tempo que você desse confiança para alguns que não estavam com ela, ao mesmo tempo você conseguir motivá-los no sentido de, ó, temos que fazer mais e... Então, acho que ele teve esse trabalho, essa parte humana muito inteligente, de uma forma simples. Ele simplificou também dentro do âmbito tático e técnico dentro do campo, porque é um grupo totalmente qualificado em termos técnicos e de inteligência de jogo. E tivemos alguns pontos-chave, eu acho, como talvez... um jogo do Atlético, onde a gente mudou a chave e viu que que a gente estava de novo com o espírito certo para brigar pelas competições.
E aí, falar de nível de atuação, né? Nesse segundo semestre, teu nível de atuação voltou ao nível dos seus tempos, melhores tempos de Chelsea, de PSG. O Dorival dá uma entrevista que me chamou muito a atenção, como ele fala, cara, o Davi, ele é um meia atuando de zagueiro. Então, assim, o teu nível de atuação na parte, na chamada fase defensiva, gigantesco, nos grandes jogos, então, impecável. Hulk, enfim, a gente vai falar aqui um monte de atacante que você conseguiu se sobressair. E também, muito importante, na fase ofensiva, teve jogos onde você foi mesmo o construtor desde lá de trás, né? Um pouco disso, e quanto que isso voltou também, não que você não tivesse...
Mas não vamos falar disso, porque até o... O Vitor Pereira já começou a marcar individual, velho. Eu fiquei enchendo o saco dele, que ele já me conhece há muitos anos. Se a gente contar todos os segredos, depois não posso jogar mais. Não, mas é... Brincadeira à parte, mas é... O individual só é realçado quando o coletivo tá bem. Eu acho que... Eu tive inúmeros jogos bons no Carioca, que eu tinha individualmente, no sentido de análise. Carioca, eu lembro que eu chego até a final e não tinha errado um passe. E... os passes curtos, nenhum. Mas... que adianta, o que conta? É o futebol. O futebol, ele, se você consegue ver as individualidades e parar pra analisar quando... Quando o coletivo tá bem. O que mostra que o coletivo está bem? Você está disfrutando os grandes jogos. Os grandes jogos, aí você vai parar para ver se você tem mesmo nível ou não. Então, é nesse sentido. Eu acho que o que não ajudou o Davi, as pessoas pararem para analisar novamente o Davi, é vendo que a gente estava disputando os grandes jogos. E nesse sentido, vamos ver se tá com nível ou não. E depois, a minha cabeça, a nível individual, mental, é de motivação extrema de tá jogando esses grandes jogos. E isso que eu acho que os jogadores gostam disso, né? Os grandes jogadores querem esses momentos. Eu, mais do que ninguém, tenho que agradecer a Deus que eu estive nos grandes centros e disputando os maiores jogos do mundo e contra os melhores do mundo. E isso eu sabia, que eram esses jogos que a gente... passava ali de ano a ano esperando para poder realizar, e aqui não seria diferente. Então, qualificar o meu segundo semestre melhor do que o primeiro é simplesmente entender que o crescimento coletivo fez com que todos os jogadores, de forma individual, fossem valorizados.
Falar um pouco da sua liderança, prometo não pedir para te falar mais de Rodinei, que todo mundo já sabe da história, e uma história muito legal, valorizada por todo mundo.
Eu amo falar dele. Amo.
Mas a questão é que eu acho que tem muitos outros que você teve tanto impacto quanto, né?
Sim, é verdade.
Segunda-feira eu estava na casa do Pedro, e o Pedro foi um que falou, cara, nos piores momentos, o Davi foi um cara que me abriu a cabeça, me deu tranquilidade, me deu serenidade, e aí pô, o Lázaro falava muito, o Léo Pereira já falou, enfim, é uma série de jogadores que faz questão de se manifestar publicamente agradecendo a tua importância nessa subida de performance, né? De repente a gente pode pegar esse exemplo do Pedro, até pela questão do Mundial, mas também falar um pouco desse teu prazer.
Mas você já definiu bem, é prazeroso, sabe? É realmente algo que me faz feliz de poder, de alguma forma, ajudar só a eles darem continuidade ao sonho deles, entendeu? Eu não fiz ninguém virar jogador, ser jogador, ou simplesmente é dividir um pouco da minha experiência e de inúmeras pessoas que me ajudaram também com eles e tentar encontrar a melhor forma de dizer isso, a melhor forma de tocar, porque cada um é de uma forma. Eu estudo já há alguns anos para ser treinador de futebol, já tenho meu dossiê escrito com mais de 30 páginas, tem inúmeras coisas que eu acredito, mas a maior dela, a principal delas é tentar entender quem é a pessoa que está do outro lado. E as histórias que tem, os sonhos que tem, a vontade que tem. Porque eu sei que depois disso é mais fácil você tentar ajudá-los a encontrar o caminho. Pedro, a primeira vez que eu falo com Pedro, ele fica puto comigo. A primeira vez que eu falei com ele, eu falei de forma dura. Que o Pedro é um menino doce, de um coração incrível. Mas eu fui bem sincero com ele. Eu lembro que falei com ele: Pedro, dessa forma que você treina ou você tá, não vai acontecer. Você pode falar mil coisas pra mim que há algo que não tem como negociar, que é o trabalho, a dedicação. Isso é inegociável. Você não querer evoluir todos os dias é inegociável para o futebol, mas qualquer outra profissão. E as pessoas que trabalham qualquer área para proteger o trabalho delas, no dia que elas perdem esse trabalho, elas não conseguem mais trabalho nenhum. As pessoas que trabalham para evoluir e crescer, no dia que elas perdem trabalho, com toda a evolução e todo aprendizado que tem, elas conseguem inúmeras outras oportunidades. E no futebol é a mesma coisa. Acho que no futebol, um dos grandes problemas de alguns jogadores é que eles deixam de tentar evoluir. Futebol é dinâmica, a vida é dinâmica. Quando você deixa de trabalhar para evoluir, simplesmente, não, vou trabalhar aqui, mas... eu, Davi, já sei defender ali, já sei fazer ali. Não acontece. E com o Pedro foi dessa forma. Fui duro com ele. Falei: Pedro, dessa forma, você pode me falar mil coisas. Eu sei que você é chateado porque não deixaram você ir para as Olimpíadas. Você vê o Brasil...
Medalha de ouro.
Você fala: poxa, não deixaram. Eu vim para jogar e não jogo. Você pode falar mil coisas para mim, Pedro, mas... Você crê em Deus? Crê, não crê? Sei que você é varão, cristão, crê em Deus. Parte do orai é que a gente entrega na mão de Deus. A parte do vigiai, orai e vigiai, é a parte que a gente trabalha. Você não está fazendo isso. Se dedica, que Deus tem algo muito maior para você. Condições você tem. Agora depende de você. Limpa seu coração. Depois a gente conversa, que aí a gente tem inúmeros trabalhos para fazer junto. Ele... Tá. Depois de 2 dias, ele... Já limpei meu coração. Falei: então agora... Desfruta, que agora você vai trabalhar bastante, mas vai ter muita coisa boa. E foi isso. E aí a gente fez alguns bons trabalhos juntos. Vejo o Pedro evoluindo, é um dos meus maiores prazeres. Ver o Pedro indo para a Copa do Mundo é um dos meus maiores prazeres. Ver o vídeo dele comemorando com a família dele é o que me deixa feliz, assim como... Os meninos, ver o Lázaro indo embora para a Europa e os pais deles me agradecendo, que esse era o sonho dele. Então, saber que ali, inúmeras conversas, inúmeras depois de treinar, enchendo o saco deles, falando que eu chutava melhor que eles, e aquela coisa toda, enchendo o saco, treinando junto, e ver que as coisas vão dando certo para as pessoas é o que me faz feliz. É ajudar a realizar acho que... um dos melhores sentimentos da vida. Hoje, sendo pai, a gente entende muito mais. Então, por isso que a gente vê nossos pais no campo lá e chorando e vendo, que lembra inúmeras coisas que fizeram para ajudar a gente a realizar. Quando você pode fazer isso também, não só na sua família, mas com outras pessoas, é muito bom. É nossa história. Você, como freelancer lá, lá lutando, brigando e de coração. Hoje, poder ligar a TV e ver você em inúmeros programas é gratificante, porque a gente, todas as pessoas têm histórias. Imagine as loucuras que você já me passou para conseguir uma notícia aqui, outra ali. E não só comigo, mas para sua vida. Para hoje você conseguir ter o respeito que tem, o acesso que tem, as pessoas, principalmente ter o respeito nosso, que é muito difícil ter o respeito dos jogadores, porque tem muito esse os jogadores têm muito esse receio, né, dos jornalistas, porque não, é porque os caras me criticam, porque... Não, mas não se tem essa ligação mais de respeito, porque há pouca comunicação, eu acho que do ambos os lados, no sentido humano.
Uhum.
Porque vão falar, vão criticar, vão mostrar, é o que falam, vão achar ou vão ver de uma forma o futebol, e isso é o normal. Aquilo que eu falei antes, de quando não se falta respeito à pessoa, né, é normal. Então, você é um dos caras que consegue ter essa inteligência de falar o que você acha e cumprir com o seu trabalho, aquilo que você deve fazer, criticar ou não, da forma que você analisa o futebol, sim, mas ao mesmo tempo ter o respeito da gente e saber que, pô, pelo menos a gente está falando com um cara que nos ouve. Que eu já dei entrevista para pessoas que não estavam me escutando. Estava dando entrevista para cumprir o itinerário da emissora. E a gente sabe reconhecer isso. E eu sei reconhecer isso. Então, ajudar a realizar uma das coisas que mais me dá prazer na vida. Que mais eu...
Tchau,
Chico.
Tchau, tchau, Deus.
Que mais me alegra. Então foi só alguns meninos aí que como é legal também ver que me escutam, querem e que são interessados e que buscam. Esse ano foram com inúmeros. O Léo foi... quando eu vi o Léo e o Rod campeão da Copa do Brasil, antes mesmo da Libertadores, eu fiquei totalmente... E os dois batendo pênalti. Totalmente emocionado e feliz, porque se o pênalti dos dois não tivesse entrado, eu sei que...
A cruz ia ser muito mais pesada, né?
Não, 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 não nesse sentido. Eles não iam estar recebendo aquilo que eles mereciam. Porque já tinham feito um campeonato maravilhoso. As pessoas iam entender isso ao longo do tempo. Só que não, a cereja do bolo ia faltar. Quando eu vejo os dois fazendo gol de pênalti, a gente campeão, o Rod batendo o último pênalti. Pra mim, eu vejo que vale a pena a gente fazer as coisas da maneira correta, fazer as coisas com dedicação. Lembro que eu falei com o Léo depois de um jogo. Eu falo com o Léo no Maracanã, depois de um jogo, a gente na área da família comendo. Bem na minha cabeça, eu olho pra ele e falo assim: acende a chama que tá dentro do seu coração pra jogar futebol. Assim como você joga futebol ali comigo, com o olho brilhando. Seu olho não brilha mais pra jogar futebol. E eu só vou embora do Flamengo no dia que eu ver seu olho brilhando jogando futebol de novo. Que a qualidade que você tem é indiscutível. Só acende isso, só isso. Mais nada. E dali eu vejo ele pum, 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 pum. Tanto que... Sempre amei jogar mais do lado esquerdo que do lado direito, mas o desenho da vida, o desenho que eu tivesse ali perto do Rodinei.
Entre os dois, né?
Então é muito bacana, sabe, nesse sentido. E tantos outros. O Vitor Hugo tá sempre aqui em casa, Teuzinho. É gratificante, é de coração, é muito gratificante, porque é real, porque isso é vida real. As pessoas não conhecem os jogadores e pensam que somos todos super-heróis. Ninguém é super-herói. E poder de alguma forma encaminhá-los a viver aquilo que o futebol me deu a oportunidade de viver, que são os maiores jogos do mundo, eu fico muito feliz, assim, vendo o Pedro indo para a Copa do Mundo. Eu vivi isso, eu estive ali, eu sei o quanto nos deixa alegre, contente, a nossa família, o quanto a gente sonha, o quanto a gente vê. É, assim como eu vi ele hoje lá, fazendo publicidade, camisa da seleção, todo feliz, é muito, muito bacana mesmo.
E aí tem, você tem isso, é de você mesmo, essa questão da... proteção ou cuidado com as pessoas. E aí aqui tem uma série de jogadores, como todo clube, que passa um pouco por essa super exposição que você citou, o Rodinei, citou o Léo.
Sim.
Você teve a sensibilidade de ligar pro Andreas, lá do vestiário em Guayaquil. Sem dúvidas, você foi quem mais viveu com ele toda a dor, todo o sofrimento dele.
Sim.
Ele na entrevista pra gente, o único momento em que ele chora é quando ele fala o teu nome. E ele fala, caramba, o Davi passou para mim tudo que ele viveu em algum momento e me deu força, e aí ele desaba. Você teve essa preocupação, não, vou ligar para ele porque ele faz parte disso aqui. Como é que foi também esse momento?
Não, eu lembro do gol que ele faz em Tolima. Talvez um dos piores jogos que a gente fez na Libertadores. Um jogo onde nos primeiros 20 minutos era para estar 3-0 o Tolima. O time que ganhou do Galo aqui, o time que ganhou do América, eu acho, aqui. Um time que nos causou muito, muito problema. E eu lembro desse jogo. O André se despede aí com um gol. Um jogo que desenhou tudo para ser ruim e ele faz o gol, ele se despede. E isso ficou gravado para mim, sabe? Depois a gente chega aqui, ganhamos de 7. Aí se tirou um pouco do brilho do jogo de lá. Ah, não, mas beleza, podia perder 3-0. Não, não ia ser a mesma coisa. Podem ter certeza que não ia ser a mesma coisa se a gente perde o jogo lá. Nunca que seria a mesma coisa. E ficou gravado pra mim nesse sentido. Eu falei, pô... Hoje... Aí a gente foi passando as fases, eu falei... O Andreas, não só pelo que aconteceu com ele ano passado, ele tem um papel fundamental na mensagem pro grupo, que é: você pede uma Libertadores, da forma que foi, com um erro individual, que foi com um escorregão. Ele viveu o que viveu. Você chega numa pré-temporada, o melhor jogador, a gente faz testes, o melhor jogador de parte física se chama Andreas Pereira. Aí ele já tá passando uma mensagem pro grupo do caramba. De... Pô, o cara é forte. O cara pra largar, ficar louco, não sei o que, não quero mais nada, vou embora do Flamengo. Ele chega de uma forma totalmente eu conhecendo, sabendo, vivendo com ele não só lá no campo, mas também fora dele, com as famílias que se conheciam, eu já conheci o André desde lá. Faz isso. Todo momento o Andreas não queria ir embora do Flamengo. Não queria. O Andreas não quer ficar, quer ficar, quer ficar, quer ficar, quer ficar. O jogador que é, a forma que ele jogou, jogou inúmeras, duas, três posições totalmente diferentes na Libertadores, nos ajudou pra caramba. Pra mim, não é nenhuma ação grande que eu fiz, era o mínimo. Eu acho que pra mim era o mínimo reconhecer um profissional que o Andreas foi, que nos mostrou, que nos ensinou muito. Depois, um amigo que merecia ter esse sorriso estampado no rosto e viver aquele momento com a gente. Tanto que ele liga e ele desaba e ele fala, queria estar aí. Porque é o que ele tinha no coração dele. Então, para mim... Sempre que acaba o jogo e eu com ele na cabeça, eu falo, não, vou ligar pra ele no momento que tiver no vestiário, tiver no celular, porque ele... Eu que também queria ele, eu acho que o grupo inteiro, como todo mundo, quando eu virava o celular e mostrava o pessoal... Pô, André! Todo mundo, foi um cara que era muito importante também, fora do campo, a gente tava sempre junto, a gente montou um grupo muito legal ali de jogadores que tava sempre junto. E ele é um cara que o Flamengo inteiro aprendeu a amar, a gostar, e que talvez não tivessem sentido a dor junto com ele naquele dia no Uruguai, mas sentiram todos depois quando realmente conheceram quem era o Andreas. Então, todo mundo acho que sentiu de alguma forma.
Um pouco disso que você falou agora há pouco, da questão dos relacionamentos. Né? Realmente, a gente está cada vez mais... afastado e até bélico, né? Imprensa. E assim, pô, o Andreas também é um cara que eu conheci naquela época, ele tinha 14 anos, chegando lá no United e tal, e também teve uma relação aqui. Cara, eu pensava muito nisso. Falei, caramba, quanto que ele não gostaria de ter a oportunidade de estar nessa final? Quanto que ele não gostaria... Quanto que ele não deve ter ficado angustiado lá, sim, de Londres, vendo o jogo, enfim. É legal pra caramba, porque é isso, cara. É humanizar, cara. Porque acaba que hoje em dia as redes sociais, a frieza de tudo, parece que todos somos apenas profissionais. E somos pessoas antes de sermos profissionais, né?
Eu acho que é totalmente isso. O mundo tá nos levando a ter... mais os olhos direcionados a coisas irreais do que as coisas reais. É o relacionamento humano, essa é 10 vezes mais importante, 20 vezes mais importante do que qualquer outra coisa. Eu acho que nos preencheria muito mais um jantar, eu, você, a sua família, do que a melhor entrevista do ano.
Com certeza. Sem dúvida.
Pode ter certeza.
E agora eu queria saber de você, encaminhando já para a retinha final aqui, quem foi o Davi Luiz do Davi Luiz? Seja no Vitória, seja no Benfica?
Ah, eu tive inúmeras. No Vitória eu lembro que tive inúmeras pessoas, o Arthurzinho que me lançou, um jogador, foi o Sandro, foi o zagueiro do Botafogo, lembro que...
Uhum.
O Sandro era um mentor, acho que para muitos de nós, pela idade que tinha, pela vivência que tinha, pela calma e tranquilidade que ele era. Eu lembro que tinha uma história até quando eu comecei a jogar com o Sandro no Vitória, terceira divisão, a gente jogava nem de lado assim, né? Jogava eu marcando 9 e ele de sobra. jogava na frente dele. Porque eu era marcação individual o campo todo.
Você ia pegando.
Eu lembro que tinha o Adriano, que jogou até no Inter, depois um atacante que era muito rápido, jogava no 13 da Paraíba. E quando falo lá, hoje eu jogo, você vai marcar o Adriano individual, meu Deus. Eu lembro que eu marquei, tentei marcar o Gil no Mineirão individual, o Gil no auge, ele e o Elber na frente. Oh, mas era cada loucura. E aí foi passando, teve um dia que eu me irritei com o Sandro. Pô, tô correndo, corro pra todo lado. Esse cara só filho de mim, acaba o jogo, melhor em campo, Sandro.
Pegou só bola espirrada.
Melhor
bola
em campo,
espirrada.
Sandro. Aí eu ficava louco. Aí teve um treino, um jogo, não lembro, que perca a paciência. Falei, pô, esse cara, pô, vem aqui, o cara ganha dinheiro pra caramba. Eu ganhava nem R$1.500, eu lembro, na época. Aí um dia eu mandei ele tomar naquele lugar. Pelei com ele. E aí tá, ele... Ô, garoto, pode falar assim? Aí eu falei. Aí acaba o jogo e não falou nada. No outro dia, ele vem, com a maior tranquilidade, amoroso que ele era pra caramba. Ô, filho, senta aqui. Senta aqui do meu lado, vem cá. Sabe por que que eu não corro mais? Ou faço isso, aquilo... Que o tio já não consegue. Só essas palavras. O tio já não consegue. Eu só tô brincando um pouquinho mais de futebol, sabe por quê? Porque é você que tá me ajudando. Mas vou te falar uma coisa, vou te ajudar a viver talvez aquilo que eu não vivi no futebol. De voar ainda mais alto. Calma, é isso. E aí tive uma conversa ali de mais de 1h30, mesmo que eu com vergonha daquilo que eu tinha feito, eu pedia desculpa. Não, tranquilo, eu pedia desculpa mais de 10 vezes. E foi um cara que me ajudou bastante. Depois chego no Benfica, tem o Rui Costa, que hoje é presidente, tem o Nuno Gomes, o Simão Sabrosa, que eram os capitães na época, que me deram muita ajuda. E depois, na parte do Luizão, foi um também dos mentores. E o Beto, na época, era um brasileiro que ele que me levava pro treino. Então, o Beto, eu sou eternamente grato. O Beto hoje vive em Carpina, Pernambuco. Só fala do gol que ele fez contra o Manchester United na Champions League.
É lembrar muito disso, né, cara? De que ninguém chega a lugar nenhum sozinho,
ninguém,
né, cara?
Ninguém. Então, Beto é uma história legal, porque quando eu chego no Benfica, eu não passo no exame médico, né? Mas só que eu...
Já chegou naquela correria de último dia de janela.
Só que no último dia e no dia primeiro eu não passo, mas aí já era tarde. Então eu tinha que chegar 3 horas antes do treino para fazer o tratamento. treinar, porque todo mundo estava escondendo do presidente que eu não tinha passado. Treinar com dor e aguentar e ficar 3 horas depois. E como eu não tinha carro, fiquei 9 meses. Mesmo 9 meses eu não tinha carro. O Beto que fazia todo esse trabalho. O Beto com filho, com família. Então foi um cara que eu tenho na amizade até hoje, que eu sou grato até hoje também. Depois, ao longo da vida, Deus foi sendo muito bom comigo, inúmeros jogadores. E o Didier Drogba é um cara que eu tenho muito amizade, muito respeito, falo comigo até hoje, fui campeão, ele mandou mensagem, tá sempre em contato, sempre a gente pode estar junto. Então, depois, Deus só foi sendo bom comigo, porque fui encontrando inúmeros jogadores que foram me ajudando a realizar.
E agora, para a gente encaminhar mesmo esse final, qual o diagnóstico que você faz do futebol brasileiro, assim, cara? O que você acha que está realmente dentro de campo e fora de campo, assim? O que é diferente demais, que é melhor do que lá fora? O que é diferente demais que precisa melhorar dentro e fora? A gente fala da questão da intensidade, mas, por outro lado, aqui há mais habilidade, enfim. Cada um fala uma coisa, né? Mas você com uma carreira de 15 anos lá fora, na principal liga do mundo, por quase 10 anos. O que você pode aportar de sugestão?
Ah,
de...
É muito amplo, né? Para mim, o nosso grande problema, sociedade, é a educação social. E não só a sociedade futebolística, mas toda ela. Se soubéssemos entender o que é educação social, seríamos muito mais coletivos e realizaríamos muito mais coisas para todos, que beneficiaria individualmente cada um. Para mim isso é uma coisa que me assustou mais.
Como país, né? Nem só futebol.
Como país,
né?
Não só futebol. E o futebol tem isso. Do que tudo. Aí depois levando para o caminho do futebol, para o campo do futebol, você não pode toda semana atacar os árbitros, sendo que nem apoio para treinar eles têm. Sendo que não há um trabalho realizado para ajudar. Eles têm que, para ser árbitro, eu acho que tem que pagar 2 ou 3 cursos do próprio bolso. Eu estou falando de um ponto.
Uhum.
Pois você não pode, de alguma forma, ter um palco para o concerto, que é o campo, cada lugar de uma forma. Você não vai ter todos iguais, mas você tem que ter uma linha ali, pelo menos de conduta, que seja próximo quase todos e capaz. Você não pode jogar num campo totalmente diferente um do outro toda semana. E isso, quem conhece futebol, quem espera as notas artísticas de jogadores de muita qualidade toda semana para ver aquele show, vai reclamar quando um campo que a bola não tem como rolar e pica isso, aquilo. Ah, mas jogava antigamente. É, a gente jogava quando antigamente, não sei o quê. Mas a gente está falando de ter o melhor dos melhores e ter os jogadores. E para mim tem condição de fazer. E estamos falando de algo que não é que não tenha condição de fazer. Tem condição de fazer. Então é algo que atrapalha muito o espetáculo. Vamos lá, falamos dos campos. Acho que alguns times deveriam ter mais apoio no sentido financeiro também, para que possam trazer jogadores bons, mas também que possam pagar todos os funcionários todos os meses nos clubes, porque não adianta eu estar falando aqui só do salário dos grandes jogadores, e se não, você tem um clube que não tem como pagar os funcionários que fazem um clube andar todos os dias. Então é como o Flamengo. Nós, jogadores, chegamos lá 7, 8, 9 horas da manhã. Há inúmeros funcionários que chegam às 4, 5, que fazem o Flamengo andar para que a gente possa ter as melhores condições para realizar. Então esse apoio é fundamental. Por isso que o futebol e o Brasil não fogem muito. É a mesma coisa, sabe? Então, A gente tem ainda no nosso país, com a matéria-prima, tem tudo que tem, ainda pessoas que passam fome, que não tem o básico, é surreal. Então eu vejo o nosso futebol brasileiro com matérias-primas incríveis, só que com pouca ajuda em todas as áreas. Então você não pode reclamar de um campo sendo que não está pagando um funcionário. Você não pode reclamar de alguns jogadores que não compreendem ou não falam se nossa educação no país, da escola mesmo, não tiver a oportunidade. Então a gente acaba estando na mesma bola, looping, ali, né? No looping. Se a gente quiser mesmo fazer algo, tem que ser algo muito grande. Não jogar poeira para baixo do tapete e falar que a sala tá limpa. Sim. Então, para mim, muita qualidade. Brasil, muita qualidade. Essa área, jogador, jornalista, é uma área ainda muito ruim, como eu falei antes, no sentido de relação, porque
sempre conflituosa, né?
Há sempre conflito, sempre desrespeito dos dois lados, e não, quando não estou generalizando, mas sempre há. E quando você representa uma classe, você deve lembrar também que algumas ações suas vão respingar em outras pessoas. E então, isso também é algo no futebol que a gente está indo para uma Copa do Mundo agora para vencer com um clube, com um grupo de jogadores totalmente qualificados, de histórias incríveis, e o Tite fazendo um trabalho maravilhoso há muitos anos. E eu não vejo todo mundo torcendo para que isso aconteça, sabe? Eu não vejo a gente direcionando a energia positiva ou mostrando. A gente vejo muito mais será que vai? Será a gente não sabe, vai esperar jogar. Será não existe.
O será vale pro bom e pro ruim.
O será não existe ainda. É que a gente consiga entender o que a gente tem, né? Acho que talvez um dos grandes pontos é que a gente não conseguiu ainda compreender como país o que a gente tem, como futebol a mesma coisa.
E o futuro? Nem digo só de Flamengo, não, mas o que você pensa mais quanto? Já falou aqui que quer ser técnico, se prepara para isso, você pensa em desfrutar mais quanto dessa...
Enquanto eu amar futebol e amar jogar, eu vou jogar. Acho que enquanto eu amar estar dentro do campo, um dia que eu entrar em campo e falar assim, por que eu tô aqui? Vai ser o dia que eu falar, acabou o que eu tinha. Eu tenho ainda, amo. Enche o saco dos moleques novos, falo pra eles que chego antes que eles todos os dias, que saio depois, mesmo tendo duas filhas, enche o saco, porque eu amo estar lá, amo estar naquele campo, amo fazer minhas preparações, jogar, tudo. Então amo jogar. Entra as férias assim, fica doido pra entrar a série. Passa uma semana, já tá doido pra entrar em campo de novo, já tá doido pra treinar. Então, enquanto eu amar futebol, vou dar uma volta dentro do campo.
E fala-se muito do tal gol, tu tá ansioso também por esse gol? A torcida fala muito disso.
Eu tava mexendo, sabe quem que eu falei? Eu também da Globo encheu o saco. Eu falei assim, seu gol ainda que não saiu. Eu falei, se eu errasse o pênalti, ele ia falar que eu errei o pênalti, né? Aqui também conta, hein?
É, o gol do...
Porque o pênalti, na decisão de pênalti, só vale quando erra, né? E quando faz...
Obrigação.
Obrigação. Quando erra, que conta. Mas tentei de inúmeras formas. Não aconteceu. Mas enquanto o meu time estiver ganhando, que Davi não faça gol, tá tranquilo.
E pra começar a fechar, agora pra fechar mesmo, quer dizer, queria que você falasse o que que é o Flamengo hoje de dentro. O que que é o Flamengo pro Davi? Davi que...
O que que é o Flamengo pra mim, ou o que representa pra mim, ou o que que é o Flamengo pra todo mundo?
Você chegou a falar, eu acho, na sua apresentação, que era...
Viver o melhor do futebol.
Um cenário, mais uma realidade, um microambiente que nunca fez parte da tua realidade. Você é paulista, a vida inteira fora, Bahia e tal. Enfim, você sabia o que que era o Flamengo à distância.
Sim.
De dentro agora, o que que é o Flamengo? Todo mundo fala que aqui é tudo diferente, aqui é tudo maior, aqui é tudo extremista.
É, o Flamengo é muito assim, né? O Flamengo é o ápice das emoções, né? É você viver a flor da pele, né? Aquilo, o que vai acontecer? E, mas também é a realização da maioria dos brasileiros. Mesmo quem não é flamenguista...
Tá envolvido.
É anti-flamenguista ou talvez... Ah, queria saber como que é. Então, para mim, uma das melhores páginas da minha vida. Uma das melhores coisas que o futebol tem para viver. Jogar aqui. Imaginava ou não? Não sei. Talvez não imaginasse que fosse tão especial e tão... que mexesse tanto comigo. Assim como já mexe hoje. Assim como dá prazer em dizer que já é um clube que tá dentro do meu coração.
Bom, sabe o quanto é importante pra mim?
Obrigado.
Fez muito por mim. Tamo junto, obrigado pela resenha aí.
Prazer, filho.
E vem as próximas.
Essa foi essa longa resenha com o Davi Luiz, uma resenha incrível. Davi é um dos personagens mais marcantes desse Flamengo de 2022. E eu, Caio Mota, me despeço aqui também da cobertura do Flamengo neste ano. Estou embarcando para o Catar, Copa do Mundo, mas a rapaziada segue aí ao longo das próximas semanas. Jorge Natan, Letícia Marques, Fred Gomes, Fred Uber, Arthur Mullenberg. Segue aí com a nossa programação normal. Grande abraço, obrigado pelo carinho. E ano que vem, vamos ver se a gente está junto. Abraço!
Convite para falta, cobrança! Negro, da nação, é o GE Flamengo.